Fala, enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do Enfermagem Talk, o podcast da enfermagem, o podcast do Enfermagem Total. E hoje, novamente, nós temos um convidado super especial para conversar aqui conosco. Hoje nós vamos bater um papo sobre empreendedorismo. Você que tem vontade, né, de criar algo novo, sair um pouco daquela bolha de só hospital, enfermeiro só trabalha em hospital, Fabio. Não é bem assim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com um cara que sabe falar sobre isso e dá muita dica no Instagram relacionado a isso. Eu mesmo sigo e adoro as dicas dele. Nós estamos aqui com meu amigo Lucas Souto, o enfermeiro empreendedor lá no Instagram. Tudo bom, cara?
Olá, enfermagem, olá, Fábio. Satisfação incrível estar aqui com você, bater esse papo, falar sobre empreendedorismo, coisa que eu amo fazer. Exato. Passaria horas e horas com você aqui.
Exato. Infelizmente, hoje nós temos um tempo um tanto quanto limitado, mas pode ter certeza que você que está ou assistindo aqui pelo YouTube ou ouvindo, seja qualquer a rede de streaming que você está ouvindo aqui esse podcast, pode ter certeza que você vai aprender muita coisa, vai absorver muita coisa, ainda mais se você é interessado, se você está querendo sair dessa bolha, como eu falei ali, de só realmente trabalhar, carteirinha, assinado e tudo mais. A enfermagem tem um horizonte maravilhoso e o Lucas aqui vai dar uma explicada bem legal para a gente hoje. Cara, prazerzaço ter você aqui comigo, né? Como eu sempre falei, eu sempre acompanhei o seu trabalho, há muito tempo que eu acompanho o seu trabalho. A gente já fez uma live juntos há um bom tempo atrás, lá no Instagram também. Então, cara, é um prazerzaço ter você aqui comigo para conversar sobre esse tema tão importante, né? E que tem crescido tanto nos últimos tempos dentro, né, da enfermagem. Porém, né? Você, acho que não sei se você conhece aqui o canal e o podcast, nós sempre começamos o nosso papo falando sobre um objeto, né, de valor sentimental, que demonstre muito do Lucas que você é hoje, seja pessoalmente ou profissionalmente. Você trouxe esse objeto pra gente?
Sim, ele está aqui. Opa. Posso revelar?
Claro!
Um clip. Clips. Simplesmente um clip. Eu vou explicar o porquê. Bom, o Clips, ele remete, né, a negócio, escritório, organização, arquivo, mas existe uma funcionalidade aqui com o Clips que pouca gente percebe e que foi o que virou a minha chave para trazer um negócio de uma forma que a enfermagem consiga implementar. Improviso.
Super.
E diga-se de passagem, a enfermagem está totalmente interligada com o improviso,
com certeza,
né? Dizem por aí que se dá um esparadrapo, no caso com o enfermeiro, ele consegue montar uma base aérea. Bem, a enfermagem nasceu basicamente, né, nasceu não, mas na verdade tem em si, em sua essência, esse senso de improvisar.
Sim.
E eu, né, fui, trabalhei no setor administrativo durante algum tempo, pelo menos boa parte da minha vida foi administrativa, dentro de um arquivo, então eu usava muito isso aqui. E um belo momento em que eu me encontrei sem saber o que fazer e como iniciar, um Clips me ajudou. Me ajudou bastante.
Fantástico, fantástico. E essa questão do improviso realmente, né, tem muito a ver. E eu tenho visto, inclusive, aqui agora no exterior, né? Aqui no exterior também, a gente acha que lá fora tem tudo que é material para a gente, não precisa ficar improvisando. Você que pensa, enfermagem é improviso, como você mesmo falou, né? Tá na essência, tá na base, se modernizou através do improviso, né? A enfermagem. Então, isso mundo afora, não só, não é uma exclusividade do Brasil. Mas muito interessante, cara. Muito interessante essa sua analogia, assim, com a questão do Clips e, de fato, né, a multifuncionalidade que ela tem, a gente pode transformar também, pensar, assim, na multifuncionalidade até da própria enfermagem, né, essas várias facetas. Que, inclusive, esse é o assunto de hoje, mostrar uma outra faceta, que a enfermagem tá saturada ali, que a gente só fala que, hospital, trabalhar com paciente lado a lado, mas existe uma outra cara, né, que é, de fato, você iniciar seu próprio negócio, você tomar a frente disso. Então, esse vai ser o assunto. Todavia, eu quero te fazer uma pergunta antes, né, você falou aí que você trabalhou na área administrativa, e como é que foi essa virada de chave para enfermagem, cara? Como é que você mudou da administração para ser enfermeiro?
Um pouco antes disso, eu já tinha um negócio. Eu larguei meu primeiro emprego para abrir meu próprio negócio. Eu já entendi, né, que eu estava gastando uma energia tão grande para promover o negócio de outra pessoa, que eu pensei, cara, se eu gastar essa energia promovendo algo para mim, será que quando vão me dar um pouco melhor? Eu não sabia o que fazer, mas eu queria, de alguma forma, ajudar a pessoa a ficar, ou resolver um problema, né? E aí eu procurei referências próximas a mim e eu fui para a área de terapias holísticas. E eu fui, trabalhei, criei um estúdio de terapia durante um tempo, e que veio a falir, infelizmente, porque não existia, eu não sabia, na verdade, como fazer mídia, eu não sabia como fazer o marketing do meu negócio. E na época, Ventosa Terapia, Mocha Terapia, acupuntura era coisa de só ouvia falar em bairros nobres. Eu vivia na periferia, e não tinha como um negócio de periferia, um negócio de alto padrão, sobreviver na periferia naquela época. Então, muito raramente as pessoas deixariam de comprar uma cartelinha de dipirona de R$ 5, no máximo, numa farmácia, para pagar R$ 50 numa sessão de massagem. Tipo assim, não tinha condições,
Sim.
né? Então, ok. Eu não sabia gerar esse desejo também. Eu larguei tudo isso e falei, cara, vou trabalhar e vou começar a estudar. E eu pensei, qual é a área mais próxima, no caso, para eu fazer, no caso, né? Para que seja próxima à terapia holística. Eu pensei em fisioterapia, não consegui fisioterapia. Consegui enfermagem, falei, enfermagem dá. Quem sabe eu mudo durante o caminho enfermagem, mas acabei ficando na enfermagem. Gostei da enfermagem,
Sim.
tá? Enquanto eu estava, no caso, estudando, estava trabalhando no arquivo. E aí, nesse arquivo, eu me tornei supervisor e fiquei, no caso, responsável por um setor. Eu sempre fiz umas loucuras, assim, sabe, de abandonar algo para ir para outro. Eu trabalhava num call center antes disso, tudo isso, eu trabalhava num call center, eu vendia produtos da Oi e tinha uma comissão interessante. Eu larguei tudo para abrir meu negócio. E aí fui em
Coragem.
seguir. Depois de ter largado tudo, fiquei a ver navios, tudo bem. Consegui uma vaga em um arquivo. Trabalhei dentro desse arquivo enquanto eu estava estudando. Quando chegou no quarto semestre, veio aquele ser empreendedor lá de dentro lá e cutucou. Bora fazer uma loucura? E aí eu pensei, cara, se eu continuar aqui dentro do arquivo e fora da enfermagem, fora da vivência, sem conhecer pessoas, eu não vou prosperar na enfermagem. Eu não vou
Sim.
conseguir nem o primeiro emprego. Vai ser muito difícil. Então, eu vou buscar ser estagiário. E aí, comecei a fazer seleções para ser estagiário. Dentro de algumas seleções, eu conheci uma garota que trabalha, estagiava em uma empresa de auditoria, fui chamado para auditoria. E aí, legal, no quarto semestre, eu pedi demissão
Uou.
desse emprego para ser estagiário de auditoria. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, de verdade, assim. Porque eu já formei, saí da enfermagem, já 6 meses depois estava trabalhando na auditoria. Isso por conta da minha experiência, minha vivência e o network que eu criei, tá? Nesse
Exato.
período. Então foi na base de decisões, né? Bem difíceis de serem tomadas. E coragem. Foi coragem, assim, você pôr assim, no caso, esse risco, né?
Sim, mas em momento algum, então, você ou passou pela sua cabeça, caso não tivesse aparecido essa oportunidade na auditoria, passou pela sua cabeça de ter ido para o setor intra-hospitalar, trabalhar também dentro de hospitais, ou nunca foi uma vontade? Até faço, mas não tenho muita vontade, não.
Tive
Teve essa.
vontade, na
Sim.
verdade, tive. Eu cheguei a passar um tempo como voluntário em um hospital aqui, em um hospital dia em uma cidade próxima aqui. O meu estágio, no caso, também foi bem interessante dentro de uma UPA, foi uma experiência legal, só que circunstâncias, né?
Sim.
Eu comecei a trabalhar na auditoria e estava muito melhor para mim. E foi aí nessa brincadeira da auditoria que eu conheci o empreendedorismo, né? Por volta de 2014 eu comprei um curso online e a forma como aquele camarada vendeu o curso online para mim impressionou. Eu comprei o curso e falei, cara, como é que ele fez isso comigo? Eu preciso entender isso. E aí de lá para cá eu comecei a minha jornada, né? E por um tempo até vendi o curso desse produtor, vendi o curso, ele ensina a fazer importação. Depois eu conheci o René Clecht, acho que você conhece, da
Sim, conheço.
Enfermagem 1. E aí eu comecei a vender o curso dele também. E eu foi aí que surgiu, né? Falei, cara, mas enfermeiro pode criar curso online? E eu não vejo nada aqui. Aí veio aquele camarada empreendedor lá de dentro, aquele empreendedor. E eu tava, cara, a um passo de sair assim na enfermagem. Eu tava trabalhando, empreendendo em outra área, não tinha nada a ver. Eu tava na área de marketing, no caso, de uma empresa de cosméticos. E eu tava por um fio de sair da enfermagem, sabe? Por um fio mesmo. E Eu vi vários colegas também indo para outras áreas, colegas fazendo outras formações e abandonando a enfermagem de fato. Eu falei, cara, não tem salvação para enfermagem? Não é possível, né? E aí foi que eu pensei. Aí bateu o estalo e foi aí que entrou o clipe nessa
O
brincadeira.
clipe.
Foi o primeiro vídeo. Do primeiro vídeo que tem lá no meu Instagram, não era empreendedor, era Lucas DG Souto, era meu nickname na época. E aí eu estava ajudando um colega a trabalhar no lançamento. Eu sempre fui muito bonzinho assim de fazer edições básicas, né? E aí esse camarada falou, Lucas, faz a edição para mim nos vídeos. Eu estava fazendo aqueles nuggets, chamados de nugget, que é um vídeo quadrado no feed, formato de feed, com um título em cima e legenda. Eu estava fazendo aqueles vídeos lá. E eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo falando de por que que a enfermagem está abandonando, por que os enfermeiros estão abandonando a enfermagem, né? E eu falei, mas eu, na hora de gravar, eu falei assim, cara, eu não tenho um tripé. Eu não tenho um tripé. Como é que eu vou gravar um vídeo? E aí veio
O clips.
o que eu tava falando com você do improviso. Eu tava conversando
Exato.
com você e simplesmente abri o clipe e entortei um pouquinho a ponta. Porque dessa forma aqui, ó, você pode pôr um celular. E
Perfeito.
ele fica, no caso, em cima de uma mesa, tá? Eu coloquei uma pilha de livros. Você vê, se você pular no meu feed, esse vídeo tá lá, não tirei. Ele tá. Eu tô com uma pilha de livros. Eu tô com o celular apoiado nesse clipe, tá? E aí eu consegui me visualizar. Consegui gravar esse vídeo. E eu falei sobre por que os meus estão deixando de empreender na enfermagem. Primeiro motivo, eles não sabiam que poderiam empreender.
Exato. Ah, cara, fantástico, cara, essa sua esse encaixa assim, com a questão do clips. Inclusive, para quem, né, não está assistindo, né, acredito que vocês conseguem imaginar o clips aberto, né, apoiando o celular. A gente vê isso hoje em dia, a gente vê muito isso pela internet, né? Antigamente não era tão fácil assim a gente descobrir que podia fazer isso com clips. Hoje em dia a gente ficou mais fácil. Todavia, o Instagram do Lucas também, claro, tá aqui na descrição desse vídeo no Instagram, tá na descrição do Spotify, etc. Vocês podem, né, estar depois assistindo lá esses vídeos e conseguindo, né, ter uma melhor compreensão disso, que tudo que a gente está falando por aqui. E você comentou algo muito interessante, cara, que a sua carreira, ela foi baseada, né, pelo menos aquele início ali, foi baseada em decisões difíceis, né, tomadas de decisões muito complicadas, arriscar, né, realmente se jogar para fora da bolha, né, nem sair da bolha, se
Era
tacar
vai,
e
vai.
ver no que vai dar, exatamente. E eu acredito que isso tem muito a ver com o empreendedorismo. Então eu acho que aqui este é o momento da gente eu já chamar aqui o nosso, talvez o nosso tema principal, que hoje acredito que você vai me explicar aqui três formas, né, três dicas para quem quer empreender na enfermagem. É isso, né?
Isso,
Isso.
exatamente. E aí eu
Falei brevemente.
trago uma mensagem chave para isso aqui. Faça o melhor que você puder com aquilo que está à sua disposição. O enfermeiro, ele tem uma qualidade e um grande defeito. Uma qualidade para a profissão e um grande defeito para o mundo empreendedor, o perfeccionismo.
Verdade.
Isso trava. Isso é benéfico no processo de melhoria, mas para quem quer iniciar, é uma trava. Eu vejo muita gente esperando, não, para eu gravar um curso online, eu preciso ter uma câmera profissional, eu preciso de um estúdio. E aí quando vem, me chama no direct e pergunta, Lucas, até quanto eu preciso investir para criar o meu curso online? Falei, tempo.
Exato.
Como assim tempo? Tempo, um celular e boa disposição. Como assim? Eu não preciso comprar uma câmera? Não. Preciso de um estúdio? Não. Preciso contratar um web designer para criar o meu site? Não. Mil vezes não. Então, a minha premissa é pegar o enfermeiro e dizer, cara, você pode criar um curso online com pouquíssimos recursos. Eu estou dizendo do pontapé inicial, tá? Você precisa melhorar na frente, vai precisar melhorar, sim. Hoje eu uso um tripé. Hoje eu uso um microfone, tá? Mas a câmera é do celular mesmo. Isso eu não desapego. É muito prático para mim gravar na câmera do celular. Tem uma colega que comprou uma câmera profissional. Falou, Lucas, o que é que eu faço agora? Eu não sei usar. Eu falei, por isso que eu estou usando lá. Eu vou
Tá
perder
automático
tempo.
ali.
Eu vou perder tempo com. Eu comprei um celular legalzinho. Toma um celular bom, tá? Fica útil para várias coisas. E a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo, não fica a desejar, não, tá? O que as pessoas querem ali, naquele momento de você, não é uma imagem legal, tá? É o que que você pode trazer para ela, né? E aí,
Exato.
faz parte do conteúdo que eu vou dar para vocês aqui. Mas a primeira dica é apenas comece, tá? determinam tempo. É isso que você precisa. Foi por isso que eu queria um método, Fábio, muito enxuto, porque eu sei que o enfermeiro não tem muito tempo para perder. Ele sai de um plantão para outro, ele está naquela vida corrida, sim, e ele, cara, eu não vou ficar enrolando a pessoa, ensinando mil coisas, eu vou ensinar direto ao ponto. É bem prático, simples, direto ao ponto. E a pessoa para e pensa assim, cara, é isso mesmo, é só isso. Não precisa de muita coisa, não. E foi por conta da minha experiência, tá? Eu pensei, pô, preciso ensinar a enfermagem que ela pode empreender concursos online. Eu fui buscar, no caso, eu não tinha ainda a resolução COFEI, tá? Específica. Nosso último código de ética 2017 já permite a criação de cursos online, palestras, sim, online, workshops, já está lá, tá certo? E só existia a Lei Federal de Cursos Livres, um decreto presidencial, 5154, se não me engano. E eu falei, cara, mas a galera pode, então vamos lá. E aí, busquei informações, no caso, no COFEI, o COFEI falou para mim, Lucas, nós não apoiamos, tá? Passa, no caso, formação de tal forma, mas se é um curso livre, eu entendo que o profissional ele já tem a maturidade suficiente para absorver um curso online. Eu falei, o que isso? Naquela época, tem muito tempo isso. Hoje as coisas já estão mais tranquilas, tá? Hoje já pode criar curso online sem nenhum problema. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou mostrar para a enfermagem que ela pode criar um curso online que eu não tenho nem recurso para isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou gravar um curso? E aí eu fui buscar formas de gravar curso online. Encontrei o meu método, um método que não é simplesmente meu, mas eu adaptei a minha realidade, e com clips, tá? E peso de papel, livros, né? Coloquei o Bruna, empilhei o Bruna, empilhei o Sai, e aí. E aí comecei. E aí eu gravei, comecei a gravar as minhas aulas assim. E muitas das aulas sem precisar aparecer. O que é que você precisa? Dedicar um tempo. A parte principal é essa. Escolhe uma hora e meia. Meia hora do seu dia para você dedicar a construir o seu negócio. E que negócio que você consegue fazer em qualquer horário, em qualquer lugar, com uma hora de relógio apenas? Curso livre online.
Sim.
Tá? É o que menos exige dinheiro. Falei, ao invés de eu percebi que a enfermagem estava indo embora da enfermagem. Eu falei, enfermagem, existe uma forma de você continuar na enfermagem com aquilo que você ama, aquilo que você gosta, que é a enfermagem em si e o conhecimento que você tem para transbordar, para passar para outra pessoa. Então, você pode ajudar a formar uma enfermagem melhor com o seu conhecimento. Então, peguei, ó, vamos lá, vamos criar um curso livre online, tá? Eu acho que aí lancei aquele primeiro material que você fez, não foi? Sobre o Sai, não sei se foi isso, foi um e-book. Tem um tempão isso, né?
Rapaz, cara, o primeiro que eu fiz foi um e-book... Bicho, não vou nem lembrar qual era o tema.
Tem um tempinho.
Tem um bom tempo, cara. Foi início ali, foi início do canal, cara. Eu lembro que eu fiz esse e-book até pra...
Um guia de bolso, se eu não me engano.
Exatamente, era um guia de bolso de anotação de enfermagem. Cara. Exatamente. Um guia de bolso pra anotações de enfermagem, cara. Que eu fiz meio que junto pra tentar divulgar o canal que eu tava iniciando ali. Foi um negócio, cara, quanto tempo.
nessa época já tinha pelo menos uns 20 cursos da área da enfermagem dentro da plataforma de ensino que eu recomendo, né? E quando eu conheci, só tinham dois cursos. O curso do René Clay e o curso da Sharon. Falei, nossa, cadê a enfermagem aqui nesse lugar? Não tem. Hoje já tem mais de 600, graças a Deus. Né? Boa parte eu ajudei a produzir. E fico muito feliz, né, em ver as pessoas agora transbordando conhecimento, né? Trazendo, no caso, a sua experiência em forma de conteúdo. E aí vem uma outra dica legal para isso aí. Vocês sempre param naquele dilema. Cara, beleza, eu posso construir um curso online. Sobre o que eu vou falar? O perfeccionismo do enfermeiro fica puxando ele como uma âncora. Diz assim, cara, você precisa criar o melhor curso do mundo. O que você vai falar? Aí ele tem pós em pediatria, urgência e emergência, tem CCIH, auditoria. Tem milhões de pós, tá? Que criou essa cultura. E aí ele fica, isso é verdade, todo dia chega a gente, Lucas, eu tenho pós nisso. Como é que eu começo? Por onde começar, né? Qual tema escolher?
É muito e similar, aí, acredito, que a demanda que eu tenho para canais. Eu tinha, né? Agora que eu tô reiniciando o canal, né? Engateando novamente, caiu um pouco essa demanda. Mas final do ano passado ali, quando tava realmente no auge ali o antigo canal Enfermagem Total, eu recebia diariamente também. Fabio, quero começar um canal no YouTube. Eu falo do quê? Eu falo, Cara, do que
Sobre o
você
quê?
tiver para falar, o que você domina, o que você tiver segurança para falar, mano, manda para fora, cara. Sua vivência, sua experiência. Você trabalha com o quê? Ah, trabalho. Muita gente, cara, fala para mim, ah, Fabio, eu trabalho com CME. Eu falei, pô, eu vou adorar ver seu canal, porque eu não faço ideia
Claro.
de como é que trabalha num CME, cara. Eu não conheço.
Com
Ele, você,
certeza.
Fabio? Eu falei, sim, eu trabalho com pediatria, com urgência
Sim.
e emergência, mas com CME? Não. Então, poxa, eu vou adorar. Então, de fato, essa é uma pergunta que, upa, eu recebi muito também.
Exatamente. E aí, exatamente por conta dessa multidisciplinaridade da enfermagem. E
Sim.
aí, eu consegui, eu encontrei uma fórmula. Eu encontrei uma forma de ajudar. Eu me ajudei com essa forma. E aí, é algo que é muito comum no mundo inteiro, a forma de criar um conteúdo. Você não vai falar daquilo que você. A priori, não é simplesmente aquilo que você quer falar. Que aquilo que você quer falar vai ser tendencioso a copiar alguém. Você vai querer dizer assim: não,
Verdade.
eu vi que fulano fala sobre isso, eu acho legal, quero falar sobre isso. Mas será que realmente é o tema melhor para você começar? Será que é isso mesmo? Então eu criei a seguinte premissa. A primeira coisa que você tem que fazer é: você precisa ajudar alguém. Se você quer ter sucesso, seja com o seu canal, seja com o seu e-book, seja com o seu online, você precisa, com ele, ajudar alguém a resolver um problema, anota isso, a resolver um problema ou a tornar aquele profissional um profissional melhor. Ou seja, encontre problemas para resolver ou traga soluções. Traga, no caso, transformações. Isso move muito qualquer pessoa. Eu e você, Fábio, a gente fez o curso de enfermagem, tá? Eu não sei se você foi bolsista, se foi particular, mas quem
Bolsista.
fez curso particular, quem faz um curso particular, desembolsa aí 150 mil reais, em média, tá? Para uma formação que talvez iria lhe trazer um benefício, iria lhe trazer, na verdade, uma vida melhor. Tem muita gente desempregada por aí. Garantia nenhuma você tinha de ter algo, de conseguir algo, estudando, no caso, nível superior. Garantia nenhuma mesmo. Mas você quis o quê? A transformação. Então, as pessoas pagam o preço que for necessário para viver, para resolver os seus problemas, viver a transformação ou experienciar um prazer, né? Então a gente paga caro para comer em um restaurante legal, a gente paga caro para, no caso, viajar, a gente paga caro para resolver um problema e a gente paga caro para uma transformação. Então, se você encontrar dentro da enfermagem problemas ou transformações, você tem um negócio. Basta agora a gente alinhar com aquilo que você de fato tem habilidade para falar ou tem prazer em falar. Isso
Cara,
aí
fantástico. Muito bom.
é um grande norte.
Exatamente. E até voltando um pouquinho antes, né, na sua primeira dica, assim, de começar, né? Eu tava meio refletindo aqui, falei, putz, é verdade. Eu tô pensando, tô lembrando agora de como que eu comecei o canal. Lá em 2017, foi o primeiro canal. Cara, só foi literalmente. Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu sou formado de 2016. Início de 2017, eu falei, meu, eu quero dar aula. Sabe, tipo, eu tenho essa vontade, eu tenho essa aptidão. Eu tinha sido monitor, né, na minha graduação. Você fala, meu, eu quero começar. Olhei para o lado, eu tinha uma câmera, que eu já fazia alguns serviços de fotógrafo, né, só que uma câmera para foto, né, não voltada para vídeo, a tela não virava, eu não conseguia monitorar. Eu falei, meu, vou usar ela. Aí usei um, dois vídeos, que eram os primeiros que eu tinha no canal, infelizmente perdi, adoraria vê-los novamente, né.
Nossa.
E aí no terceiro eu falei, meu, não quero mais a câmera, sabe? Tipo, mano, meu celular eu acho que faz até melhor. E aí comecei a usar o seu celular. O pessoal fala, Fabio, você tá na Alemanha, você consegue comprar uma Sony barata aí. Sim, mas eu uso meu
Um
celular
clássico.
ainda de câmera.
Legal.
Quem está vendo aqui no YouTube tá me vendo por um celular que eu gravo. Porque eu acho muito mais prático, assim, não precisa de tanta mordomia. Então, de fato, quem tá esperando, né, ter equipamentos, sabe? Hoje em dia, com a moda dos podcasts, ah, eu preciso comprar um super microfone, eu preciso comprar
Nossa.
tais coisas. Não, você precisa ouvir bem, igual o Lucas. Você está ouvindo um podcast nesse momento, o Lucas está com um microfone de celular aqui
Fone
do
de
lado e
ouvido?
tá
É,
funcionando super bem. Você
exatamente.
está ouvindo perfeitamente o nosso papo.
E
Então,
a câmera
é isso.
frontal, tá? Câmera frontal.
Então, assim, não tem que esperar de fato, né, o tempo perfeito, porque esse tempo perfeito nunca vai chegar. Se você ficar jogando sempre, porque, como você está muito bem falando, né, o perfeccionismo vai jogando sempre para cima. Tem que ser perfeito, melhor, 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 e nunca vai chegar. Então, se assim, de fato ficar esperando tudo isso, então, agora parando para pensar lá atrás, de fato, eu só realmente comecei, me
Então vai.
larguei, falei de assuntos que. Eu era o que eu vivenciava naquele momento, né? O primeiro vídeo foi homem na, né, enfermagem, né? Então, é uma coisa que eu vivencio, a gente
Eu
vivencia
lembro
isso,
desse
sabe?
vídeo.
Sabe? Então, assim, nossa, ele foi. Nossa, ele deu bafafá aquele vídeo lá.
Eu lembro desse vídeo aí. Eu assisti, eu lembro bem.
Então, de fato, é muito isso, muito alinhado a essas dicas, assim.
E uma coisa importante, sobre o curso online, né? As pessoas nunca. Mas e a qualidade? Como é que será? Existe uma coisa que o curso online lhe permite errar, tá? Na assistência você não pode errar,
De fato.
ok? Mas curso livre online você pode errar. Pode errar. Porque os próprios alunos, eles não vão lhe crucificar. Eles vão lhe dar dicas de onde você pode melhorar. A crítica que você receber é um forte indicativo que você precisa melhorar nesse ponto. E aquilo ali é uma gravação. Você pode regravar, melhorar o ponto a ser melhorado, e você vai cada vez mais ter um curso que se aproxima de algo perfeito. Nunca será perfeito,
Nunca.
mas sempre se aproxima de algo perfeito, tá? Então é algo melhorável. Então, o próprio feedback que vai fazer. Então você começa, ok? Você só vai saber se dá certo ou não, porque você, na sua cabeça, você acha que se você falar isso, vai dar certo. Mas quem vai dar essa resposta, de fato, esse feedback, é o aluno. Então, às vezes, um conceito mais simples. O meu curso foi gravado em 2018. E a forma como ele foi gravado foi tão enxuta, tão direta, eu recebo elogios até hoje. Eu sei que tem pontos a melhorar. Por isso eu criei a mentoria em paralelo, porque eu pego os pontos que eu sei de ajuste e faço a melhoria. Mas eu tenho o maior medo de tentar regravar aquilo ali, tentar fazer algo melhor, estragar, que é tentar enrolar e acrescentar demais,
Eu tô no
porque
mesmo
foi muito,
dilema
muito
com o
direto ao
Master
ponto.
Insight. Nesse exato momento eu tô com o mesmo dilema. Eu não sei se eu regravo, se eu deixo os mesmos.
Será que devo regravar esse trem? Mas eu tô regravando, na verdade, mas eu vou manter os originais, é lógico, eu vou complementar cada um.
Sim.
Eu não tinha nem barba, eu era um cara meio pininho, 10
Nossa.
quilos mais magro, mas tá tudo certo. A gente tá na dica 2, né?
Isso, dica
Tem um
2.
exercício que a gente vai fazer, um exercício muito, muito prático, muito bom para você fazer, que vai ajudar muito a você escolher o seu primeiro tema, tá? Você já entendeu que precisa ser um problema a ser resolvido ou uma transformação para trazer, no caso, para aquele aluno, para aquele profissional. E por falar em aluno profissional, somos hoje 2,4 milhões de profissionais. 2,4 milhões de profissionais. Dentre eles, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem também. E todos eles precisam de algo, né, Fábio? Que é atualização,
Com
conhecimento. Tipo,
certeza.
você gostaria muito de ouvir algo sobre CME.
Sim.
Eu também, tem diversas áreas que eu não sou especialista, eu gostaria, no caso, de conhecer. E os profissionais, eles não costumam fazer apenas um curso, né? Como eu falei aqui no início, o enfermeiro faz três, quatro pós-graduações.
De
E
fato.
dirá curso de extensão, né? Então, você tem um mercado de demanda infinita. Você tem um mercado de 2,4 milhões de oportunidades, hoje falando dos registrados no COFEN no censo 2020, tá? A gente não sabe, de fato, se é esse número fidedigno. Tem os que estão estudando, tem aqueles que não estão ativos, então tem muito mercado. Tá?
Sim.
Tem muita gente que precisa ser ajudada. E pouca gente tem essa disposição de criar um curso online. Então, se você tem uma habilidade, se tem algo para ensinar, existem 2,4 bilhões de problemas para você resolver. Profissionais que precisam de ajuda. E aí vem um exercício aqui que vai ser top para você. Você precisa encontrar, dentro dos problemas que você vivencia no seu dia a dia, cinco. Identifica cinco problemas que você sabe resolver. Cinco problemas só, tá? Você vai começar a pensar aí, cara, aquela fixação que os colegas não conseguem fazer como eu faço. Aquele curativo que eu sei fazer que o colega não sabe fazer. Aquela descrição fidedigna que eu faço que o colega não sabe fazer. A diluição daquela medicação, de repente, a gasometria. Cara, como é que eu consigo pegar tão bem? E as pessoas chegam a me chamar para fazer aquela gasometria. Aí você pensa, eu sei resolver esse problema. Mas isso não é um problema, isso é uma prática, mas. Quem tem um problema é o profissional. O profissional não sabe fazer isso.
Exato.
O recém-formado não sabe, o profissional que está atuando não sabe, o cara que quer se recolocar no mercado não sabe, e muitas vezes aquele que está trazendo a transição de uma área para outra também não sabe. Se você sabe, você pode ensinar. Tá certo? Tá aí. Tem 5 áreas, ok. 5 problemas. Qual desses 5 problemas você considera os piores? Escolhe 3 piores. Escolheu 3 piores. Agora você imagina assim, não, é esse aqui. Se a pessoa não souber fazer isso aqui, compromete toda a assistência, esse aqui, ok. Agora, desses 3, qual desses 3 você falaria por horas e horas, horas mesmo? Passaria a noite falando ou fazendo, mesmo que fosse de graça? Aí você já chegou a 1. Falou, cara, esse aqui eu gostaria de fazer muito bem. Curativo, cara, eu adoro fazer curativo. Eu sei fazer um curativo excelente. Perfeito. Eu posso falar sobre curativo. Não só sobre curativo, mas como fazer uma fixação melhor, como escolher a cobertura de maneira melhor. Você não precisa falar a mesma coisa de sempre. Entenda, conteúdo por conteúdo tem um monte por aí, né?
Exato.
O que é curativo, o que é tecido, mas isso não é um problema. O problema talvez seja como descrever melhor esse curativo, como escolher a cobertura correta, né? Como acelerar o processo de cicatrização e a nutrição por trás dessa cicatrização. Esses são problemas e não conteúdo. Entenda que o curso livre online não é só para trazer um conteúdo, não é só para mostrar a disciplina de novo. Isso o cara já viu na faculdade. Isso ele já viu no curso técnico dele. Que ele precisa agora resolver um problema, que é a falta de habilidade que ele tem em algo. Essa dica aqui devia ser cobrada.
Nossa, maravilhosa.
Ó, e aí, a partir disso, porque assim, eu tô trazendo um conceito que não é brasileiro, tá? Existe um erro aqui brasileiro, assim, as pessoas querem apenas dar conteúdo, enche, no caso, uma aula de tudo que é teoria possível, que assim tem muito mais carga horária, e quanto mais carga horária, melhor. Talvez, tá? Se seu objetivo é só trazer a carga horária pro cara apresentar na faculdade lá, ok, tudo bem, o objetivo concluído. Mas se você quiser tornar, fazer uma enfermagem melhor e transformar a vida de alguém e indiretamente melhorar a qualidade da assistência, você precisa olhar com esse olhar de resolver o problema da enfermagem, resolver o problema do camarada, do colega, ou trazer uma transformação a curto e longo prazo daquele profissional e da enfermagem em seguida. E através de curso livre online você tem um alcance muito maior do que um curso presencial. Os limites geográficos não existem no curso livre online, tá? Você pode assistir em qualquer hora, assim como você está assistindo esse podcast agora aqui, em qualquer horário, né?
Exatamente.
Em qualquer local, qualquer dispositivo. Então, essa é a ideia do curso livre online.
Perfeito. Cara, você deu essa dica, né, com relação ao... Se você falaria sobre esse problema durante horas e horas, etc. Curiosamente, você fez eu me lembrar agora da conversa que eu tive. Não foi uma conversa longa, foi 15 minutos que eu fiquei no máximo, conversando com o Marcelo Chanes, né? Saudoso Chanes, mestre da sistematização, sobre isso. Foi ali que eu decidi mudar, na verdade ele me convenceu a mudar o foco da informática total, né? E o meu foco, ele falou, Fabio, você falaria horas, dias sobre SAI. Eu falei, puta, adoro. Ele falou, então fala sobre isso no seu canal. Foca nisso, cara.
Show.
Sabe? Exatamente. Ele falou, Fabio, você sabe falar disso, você gosta disso, você tem prazer, dá pra ver na tua cara que você tem prazer falando sobre SAI. Quando você fala SIP, seu olho brilha. Fala sobre isso no seu canal. Aí você fala, putz, é verdade. Eu tava ali viajando com curativos, etc. Claro que... Né? Entendam que agora eu tô falando pra galera que não tá querendo criar um curso, mas sim um canal no YouTube, né, sobre enfermagem. Você também, obviamente, o canal do YouTube ele é mais voltado para estudantes de enfermagem do que propriamente dito para profissionais. Claro que o profissional, quando tem um problema, é lá que ele vai procurar. Ele não vai procurar no Facebook, ele não vai olhar no WhatsApp, ele vai procurar no YouTube ou no Google. E aí, obviamente, o Google vai indicar o próprio YouTube. O problema que ele tem. Todavia, boa parte, pelo menos falando assim de toda a minha caminhada no YouTube, 80%, 75% das pessoas que me assistem são estudantes. Então você pode abrir também vídeos que são de cunho ali, de reforço daquilo que a pessoa está vendo na graduação. Então, cálculo de medicamento, assim, dificilmente você vai... Ah, eu tenho uma dúvida, estou no plantão, né, estou cuidando da criança... Ah, peraí que eu vou assistir um vídeo aqui de 20 minutos para descobrir como é que faz esse cálculo para poder fazer a medicação. Você não vai fazer isso, né? Você vai conversar com alguém ou você procura ali rapidinho uma foto que tem a fórmula só para você fazer rapidinho, uma coisa rápida e objetiva. O objetivo de fazer vídeos, né, nesse intuito da pessoa relembrar algumas coisas da faculdade, é muito voltado para estudantes. Então, é permitido, show de bola. Só que, de fato, no intuito de cursos, você tem que ter aquele seu foco sobre aquilo que você conseguiria conversar sobre aquilo de experiência. Não precisa ser de... Ah, Fabio, eu não tenho... Eu, por exemplo, eu fiz a minha pós em centro cirúrgico. Não me lembro direito o que eu vi na graduação, então na pós, então a parte teórica tá um pouco, né, assim tal, só que minha experiência de 30 anos, cara, poxa vida, adoraria, você pode muito bem contar a parte teórica com casos, você vai ter muito caso para contar, né, ali atrelado a isso, então até facilita a visualização, por isso que muitas pessoas até falam comigo, que tenho certeza que também deve conversar muito com você, Lucas, da exemplificação. Nossa, eu consegui visualizar isso que você está me falando, porque você conta um caso que de fato aconteceu, você fala, olha, aconteceu assim, assim, assado comigo, aconteceu assim, assim, assado com um colega, e a pessoa consegue visualizar e consegue, putz, né, saiu da teoria, virou uma coisa prática. Então, a parte da experiência também conta muito para isso, né? Para a pessoa conseguir fazer essa transição, que é difícil, né? Você pegar uma coisa teórica e transformar numa coisa prática. Não é uma coisa fácil. Então, quanto mais você tiver experiência, né? E se você tiver experiência para aquilo, melhor ainda, né? Por mais que a parte teórica você vai ter que relembrar, vai pegar livro, vai ter embasamento junto com você, novas práticas, novas atualizações. Isso é uma coisa, por isso que até o Lucas falou, tá no início do tempo, né? Você vai ter tempo, você vai ter que dedicar tempo para esse seu projeto. Não é equipamento, não é tempo, de fato. Né?
E esse ponto é crucial sobre a experiência, né? De as pessoas estão pagando muito, muito alto, um preço muito alto pela experiência. Você tocou numa ferida da enfermagem, que é a experiência. O hospital exige experiência. Porque é melhor para ele, né? Não precisar contar com os seus erros, né? Ele quer experiência. E os profissionais que têm muita experiência, se eles souberem compartilhar apenas a experiência, eu tenho certeza que tem aí milhões de profissionais querendo pagar para ter essa experiência, para ver essa experiência. Não precisa ir lá exatamente onde você está, mas por esse conhecimento de experiência, né? Porque isso não é ensinado na faculdade. Tá? A teoria, ela, cara, não vai chegar, a vivência é outra coisa. E aí, como é que você ouviu todas as disciplinas, no caso, na faculdade, tá? Durante o seu curso, mas qual a primeira coisa que você faz quando você chega no plantão? Isso na faculdade não ensina. Essa rotina, as rotinas você só vai ver lá no campo de guerra, lá na enfermagem. Qual é a rotina da UTI? Qual é a rotina da pediatria? O que acontece se acontecer isso? E quando acontece tal coisa, o que é que eu faço? Essas coisinhas que você pode transformar em sua mentoria, pode transformar isso em um material, um e-book, pode transformar isso em um curso online mesmo, tá? Você aparecendo ou não. Então, aí tem que estar alinhado. É um problema, tem demanda e você falaria sobre isso por horas e horas de graça, porque você vai falar muito sobre isso. Você vai falar muito, porque você vai ter alunos que vai querer tirar dúvidas com você, tá? Você vai gravar um curso online. Se você não gosta de falar sobre isso, você vai ser sempre raso e superficial.
Verdade.
Então, precisa realmente ser algo que você tenha prazer em falar.
Perfeito. E aí... Esse foi, inclusive, o segredo, né? As pessoas falam assim, nossa, por que que você agora saiu... Não é que eu saí das aulas, né? Mas por que que você criou agora esse podcast? Eu falei, por quê? Muita gente me pede pra falar sobre outros assuntos. Muita pessoa fala, Fabio, faz um vídeo sobre gineco. Cara, eu não sei falar de gineco. Então, eu vou trazer alguém que fale sobre gineco. Então, eu vou trazer alguém. Exato. Então, o objetivo do podcast é justamente isso. Ok, você fala, Fabio, mas você é empreendedor. Mas nunca tive empresa. Meu curso, bem mais ou menos. Agora que eu estou estruturando ele um pouco melhor, né? Para o meu próximo lançamento. Então, eu vou trazer um cara que fala de empreendedorismo há muitos anos e o cara sabe muito bem o que está falando. Então, não tem por que eu ficar aqui falando superficialmente, raso, sobre alguma coisa se eu posso trazer alguém que pode trazer um conhecimento muito mais profundo para conversar com vocês. Então, o objetivo aqui do podcast é esse e eu tenho certeza que muita gente aí que não tem Instagram, que não está no YouTube, Putz, tem tanto conhecimento, tanta coisa para conversar, cara, que eu adoraria trazer aqui para a gente conversar sobre horas. Eu adquiri eu também aprender muito, né, com essas pessoas. Cara, e aí, mais alguma dica? Ou foram essas três
Eu vou
assim?
trazer uma bônus. Tem
Opa!
uma dica bônus e depois tem um terceiro passo,
Gosto de
tá?
bônus.
Ah, esse bônus aqui é sensacional. Você falou uma coisa certa. Eu não sou especialista em ginecologia, ok. Mas é uma das perguntas que eu costumo responder quando eu recebo, no caso, profissionais, técnicos, estudantes e até mesmo formados. Lucas, eu quero criar um curso online, eu quero empreender online. Eu entendi que curso online é uma potência muito grande. E é um negócio muito escalável, não tem condições de qualquer outro negócio competir com um negócio online. Não tem, já entendi isso. Mas eu não quero aparecer, eu não quero gravar. O que é que eu faço? Eu falei, você tem outros profissionais que precisam da sua ajuda para gravar um curso online. Então você pode pegar os conhecimentos de gravação, de produção de conteúdo, de produção do curso online e. Você é aquele seu professor da faculdade? Aquele professor seu lá do curso técnico que é bom pra caramba naquele assunto? Cria o curso online dele, ajuda ele a fazer, faz isso em parceria. Você não é especialista. Assim, eu não sou especialista em auditoria, mas eu tenho uma participação em um curso de auditoria. Eu já trabalhei lá, mas tipo, eu não sou especialista, tá? Tem outros cursos que eu posso dizer assim, cara, o curso é excelente, eu não sou coach, mas o curso é ótimo. Mas eu não sou o especialista, eu estou por trás da construção do curso, mas eu não sou o especialista. É chamado de coprodução. É também uma forma de você empreender na enfermagem. Se você não quer aparecer, se você não quer ter essa exposição, tá? Você pode participar dos bastidores também. Isso aí já custaria
Nossa, com certeza.
é um bom
Olha a
insight, hein?
mentoria que a gente está tendo aqui hoje. E eu vou até dar uma outra ideia aqui em cima disso. Ah, Fabio, eu quero fazer ativamente, eu não quero ser só coprodutor, eu tenho minha experiência, eu quero de fato fazer esse curso, mas não quero aparecer na frente da câmera. E aí, entra o dilema. Não vai ser outra pessoa falando, mas vai ter que ser o meu conteúdo. Existem hoje muitas alternativas de você fazer aquele estilo aqueles vídeos Draw My Life, que aparece à mão desenhando. Pronto, você
Exato.
tem vários programas hoje na internet onde você pode criar esses vídeos onde você não vai estar aparecendo, mas pode você estar muito bem narrando, só sua voz ali falando, ou você não põe aquela voz do Google. Eu acho bem estranho, eu não gostaria
É
de assistir um vídeo
estranho.
assim, porém, há gente que faz e há gente que ouve, né? Todavia, você pode só narrar aquilo que está acontecendo e aquela mãozinha desenhando. É um tipo de vídeo gostoso, leve, né?
Sim.
Que se você coloca vários, né? Num formato de curso, 10 vídeos falando sobre uma rotina de UTI. Putz, eu tenho certeza, por exemplo, um exemplo, né?
Baita,
Muito.
baita.
Cara, um baita projeto assim, ia dar. Muita gente procura isso, né? Então é só você colocando sua experiência, né? Contando algum caso que aconteceu com você, sendo desenhado, e acabou, você consegue muito
Show de
bem.
bola.
Tá produzindo esse tipo de conteúdo. Então fica aí mais uma dica.
Tem uns exemplos, né? Tem uns exemplos na internet aí, eu não sei se eu deveria falar, mas Ilustradamente, né? Que é um canal gigantesco e tem vídeos dessa forma. E os aplicativos para isso é o Powtoon e o HowShort, se não me engano. São dois aplicativos que você pode fazer isso. Mas tudo bem, eu não tenho habilidade nenhuma com isso. Eu quero só o slide e minha voz. Pode?
Dá
Pode.
também. Perfeito.
Fica legal. E eu lhe ensino a fazer isso, tranquilão lá.
Aí, ó, mais uma dica. Então, os links aqui do Lucas, ó, estão aqui na descrição desse áudio, desse vídeo.
Show! Então tem a terceira, né? Pra gente finalizar,
Bora.
uma terceira dica, que eu até já dei esse toque aqui durante a nossa conversa, que é teste. Tudo é teste, erro, melhoria, implementação. Você vai criar um primeiro curso, um primeiro vídeo ruim pra caramba, né? O segundo vai ser menos ruim, tá? Você sempre vai achar seu conteúdo ruim, mas alguém do outro lado lá está se beneficiando demais com aquela sua forma de explicar, a forma única que você tem de falar. Você tem uma forma única de dizer as coisas. Talvez o Fábio vai explicar muito melhor sobre isso aí do que eu não tenho o conhecimento e a vivência que ele tem. Ou talvez colocar o Fábio, né, com a experiência dele de SAI, e vamos colocar aqui a outra pessoa, o Bambambam, formado em Harvard. Talvez o Fábio vai explicar muito melhor para você. Talvez a linguagem de Fábio seja melhor para você. Então não se menospreze e achar que para você gravar um curso online você precisa ter PhD, você precisa ter mestrado, doutorado no assunto. Você precisa saber ajudar a outra pessoa. Então, quanto mais experiência você tiver, mais formação você tiver, é melhor, lógico. Mas isso não garante que quem está lá do outro lado vai aprender, tá? Porque isso vai depender da sua linguagem e a forma como você passa esse conteúdo. A sua didática é única. A sua forma de explicar, a sua linguagem é única. É o seu jeito, é o seu estilo. Quantas vezes na faculdade, Fábio, o professor estava falando lá na frente e aí o colega do lado falou assim, cara, você entendeu isso? Aí você falou, não, rapaz, é isso e isso aqui. É simples. Você, ah, agora entendi, cara. E o colega e a pessoa assim, cara, eu sou mais Fábio aqui. Me explicou melhor. O professor lá tá errado? Não, mas é a forma de ensinar,
Com
talvez, a
certeza.
forma como você expôs o assunto. E no curso online não é diferente, não. Você tem a sua forma única de explicar as coisas.
Exatamente. Da mesma forma, muita gente até comenta, né? Porque da sistematização a gente tem ou tinha, né? O Chanes, mas aí você tem Lorena, professora Polly e eu, né? Assim como sistematização, a gente fala muito sobre sistematização na internet. E as pessoas criam uma rincha, falam, nossa! Eu sou muito mais do professor Fábio, não gosto da professora Polly nem da professora Lorena. Ou senão, ah, eu gosto muito da professora Lorena, os outros dois não tô nem aí. Cara, pois eu juntei logo os três num curso só e fiz esse curso. Que não tem
Tá
essa,
ótimo.
cara. Tipo, é linguagem. A gente tá falando do mesmo assunto? Do mesmo assunto. Só que uma criou uma técnica, outra criou outra técnica. Eu criei um método diferente. E você absorve a informação do método que cabe para você, né? O método que você acha mais fácil de você entender. Né? Essa situação da faculdade aconteceu justamente. E isso pelo, né, eu fui monitor justamente por isso, porque ninguém estava entendendo lhufas da matéria de sistematização da assistência de enfermagem. Chegou minha coordenadora, falou: Fabio, dá para ver que você gosta, que eu reclamava muito, que eu falei, eu acho que deve ser importante essa matéria, só que a gente não está entendendo nada, minha turma. E a coordenadora falou: então você vai virar monitor, vai lá, estuda, daqui a, sei lá, 3 semanas, você dá uma aula para sua turma explicando sobre sistematização. E foi ali que eu me aprendi, opa, e ali eu vi que o pessoal, opa, peraí, o jeito que o Fábio falou, ah, então era só isso, né, a gente achou que era outra coisa, pelo jeito que a
É,
professora falou, então é uma questão de
exatamente.
método, né, em contrapartida tinham outros professores que, pô, eu jamais explicaria tão bem quanto aquele cara para mim, sabe, então é questão de método, é questão da sua forma de aprendizagem, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, por isso que o podcast aqui tem essas duas possibilidades, você pode assistir com vídeos, você pode só ouvir. No curso que eu lancei lá de sistematização na plataforma Nula, você poderia só ouvir, você poderia assistir com vídeos. Então, vai depender, é a
Show.
sua forma, né, de aprendizagem. Então, de fato, é uma questão adaptável.
Isso. Esse recadinho que eu gostaria de dar para vocês, porque não fique esperando o melhor momento, terminar a sua pós, terminar seu doutorado, para começar a ensinar aquilo que você tem o dom. Que isso já poderia estar no seu bolso, tá? Você poderia estar faturando, tendo um rendimento bem interessante, tá? Bem, bem interessante. Tá? No início pode ser até uma renda extra, pode ser algo que você não leva, mas se você dedicar tempo e por seriedade nisso, entender que isso é um negócio. É um negócio onde você pode ajudar as pessoas, você não concorre com elas, você pode dar uma oportunidade para elas ser um profissional melhor, você pode ajudar a resolver um problema que indiretamente vai ajudar milhares de pacientes, tá? Então essa sua mensagem pode ser potencializada como um instrumento que muitas vezes você usa para perder tempo, né? Que é as redes sociais, que é a internet, você pode transformar isso em uma nova fonte de renda, você pode transformar isso em um negócio. Há exemplo disso. Tem belos profissionais. Tem aí, você pode, o Miller, né? Um excelente profissional, o Jairo, o Marinho, cara, o René Clay, a Sharon, são pessoas que o Rômulo Passos, então, tem nomes que
Nossa.
você, todo mundo conhece.
Sim.
Cursos online. É isso que eles fazem, tá? Desculpa falar assim, muito claro. Eles ganham muito dinheiro com cursos online. Você também pode. Você também pode fazer isso. Se você entender a metodologia de criação de curso online, a metodologia de trazer um conteúdo, você pode sim acompanhar esse crescimento. Tem muita área para todo mundo ainda, tá? Não existe concorrência, como o Fábio falou agora. Cada um tem sua forma única de falar. E o profissional vai comprar, como eu já falei hoje aqui, o profissional vai comprar mais de uma vez um conteúdo. Então você, mesmo que você crie o mesmo conteúdo que Fábio, que outra pessoa, você não concorre com ele. Porque tem pessoas que vão gostar. Ele comprou 3 cursos, né? Comprou o método de várias pessoas.
Exa
Imagina, né?
exatamente.
Então, exatamente isso aí. Exatamente isso. Só vai, começa.
Cara, perfeito, cara. Que aula e que mentoria. Se você não considerou isso daqui que a gente teve nesse podcast hoje uma mentoria, pelo amor de Deus, né? Fala, Lucas, daria para cobrar tranquilamente aqui por esse nosso papo.
Ah, isso aqui eu vendo tranquilamente. Alguém vai pegar isso aqui, vai transformar em um e-book e vai vender.
É real. Então, cara, e você falou nomes aí, ó, só fazendo meu próprio jabá. Ele falou nomes famosos aí, a própria Sheila, Sharon, o próprio Miller. Miller vai estar tá aí no próximo episódio aqui do podcast, vai ser com o Miller. Sheila
Espero.
já teve episódio com ela aqui, então a gente já conversou com essa
Assiste lá.
galera assim. Putz, teve muito assunto e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa, né, com eles. O próprio Diego Brunos também, né, o cara ali, quando a gente tá pensando hoje em dia em
Diegão,
terapia
Diegão, muito bom.
medicamentosa, você vem o nome do cara, vem ele na sua cabeça. Então você vê que cria-se referências, né, justamente muito por causa dessa influência e da forma, né? É um método, é uma metodologia, uma forma de explicar que atinge mais pessoas, né? Isso não. Tira o valor do trabalho dos outros caras que também falam sobre medicamento,
Sim.
por exemplo. Não, só que é uma outra metodologia, né? Ele fala de uma forma um pouco mais prática, o outro vai falar de uma questão mais teórica. Show, tem espaço para todo mundo, né? Para todo mundo criar o seu conteúdo e o seu produto na internet. Lucas, cara, quero agradecer muito por você ter participado aqui. Infelizmente, hoje a
Ó,
gente gravou
eu que
aqui meio que
agradeço.
pressionado com o tempo. Eu adoraria ficar aqui horas, né?
Não, mas
Agora
foi
que
bem
o.
direto, foi didático, foi direto, é assim que eu gosto.
Opa, show! E abre brechas também para você voltar aqui quantas vezes você quiser
Com
também para conversar com a
certeza.
gente sobre outros assuntos. Vamos bater mais papo sobre
Vamos
empreendedorismo,
sim.
né? Falar sobre sistematização, falar CME, sei lá, vai que a gente junta você, alguém do CME, eu, alguém da
Auditoria,
emergência.
auditoria, posso falar
Ó,
melhor.
auditoria, hein? Show de bola. Assunto que eu tenho certeza que tem muita gente que tem muita dúvida sobre auditoria, ó. Tá aí um cara que pode ajudar a gente nisso. Cara, se quiser falar de algum produto, não sei se você está em algum lançamento ultimamente, então, mas fale das suas redes sociais, todos os links estarão na descrição desse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube ou se você estiver ouvindo pelas plataformas digitais, está também na descrição, né, do
Sim.
áudio, todos os links que o Lucas comentar por aqui, Instagram, site e tudo mais.
Pronto, eu tenho uma mentoria que está disponível, que é um processo de mentoria em grupo, tá? Mas só que ó, ele tem um curso totalmente já gravado, existe a metodologia que já está gravada, disposta na plataforma. Você tem um encontro semanal comigo e com outros alunos. Além disso, eu sou praticamente uma mãe. Enfermeiro é aquele ser que é bondoso. Como eu disponho de tempo, eu ainda consigo fazer mentorias individuais com todos os alunos que têm muita dificuldade em implementar, tá? Eu
Fantástico.
tenho os meus alunos têm meu telefone pessoal, então tem assim uma proximidade muito grande. O preço é muito interessante, eu não vou falar aqui, você descubra lá, que eu sempre estou fazendo alterações, promoções,
Sim.
e eu tenho certeza em que você vai sair, no caso daquele treinamento, com o seu curso pronto. Isso é uma garantia que eu posso lhe dar. Eu sei que eu vou pegar você pelo braço e vou dizer assim, meu filho, vamos lá gravar, vamos fazer, porque eu recebo demanda de pessoas. Lucas, você tem curso disso? Lucas, você tem curso desse assunto? Eu falo, eu tenho um aluno aqui. E quando ele não gravou ainda, eu falo, meu filho, tem três pessoas aqui querendo comprar seu curso que você nem preparou ainda. Vamos lá gravar? Eu faço assim, a pessoa grava rapidinho e já está vendendo, né? Coisa linda.
Cara, fantástico.
Enfim.
Perfeito, cara. Então, se alguém tem interesse, quer conhecer um pouco mais, quer tirar do papel ou da mente essa ideia de criar um curso, mas tem medo de começar, ó, tá o Lucas aí para te ajudar, link, né, aqui na descrição desse vídeo e do áudio. Cara, brigadão por você ter participado
Eu que agradeço.
e até a próxima.
Até. Show de bola. Valeu, querido.
Beleza, pessoal? Foi isso. Espero que você tenha aproveitado bastante esse papo. Tenho certeza que você adquiriu algum tipo de conhecimento aqui hoje, saiu um pouquinho da caixinha aí as ideias e eu espero ter ajudado você um pouco nisso. Não esquece, aqui na descrição também tem todos os outros links do Enfermagem Total, então o nosso canal principal, o canal de aulas, o nosso canal de aulas ao vivo, né? Também falo sobre a minha experiência de enfermeira aqui no exterior, lá no Enfermagem Total. Agora nós temos esses dois canais. E se você não for inscrito aqui no novo canal, né, do podcast, especial do podcast, clica aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo se você está assistindo pelo YouTube, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Uma vez por semana tem um papo novo aqui, né? Eu sempre tento trazer convidados. Quando não tem convidados, eu falo com vocês também, tiro tiro dúvidas, respondo perguntas aqui no podcast. Então, para a gente realmente bater esse papo e aprender com quem tem experiência para falar conosco, né, na área da enfermagem. Vejo você, então, no nosso próximo episódio, na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.